Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural Histórias de Sucesso. Nós estamos em Paracatu, Minas Gerais, na Fazenda Alvorada. A gente vai contar um pouquinho da história aqui do seu Evandro Cacheta, que ele é produtor de leite, agricultor também, sim, tem que ser um bom agricultor para ser um bom produtor pecuarista, principalmente pecuarista de leite. Não é isso, seu Evandro? Seja bem-vindo ao Paracatu Rural.
Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história e falar um pouquinho que eu sei e que eu aprendi nos meus 72 anos de vida. E que você falou, para ser produtor de leite, primeiro tem que ser um bom pecuarista, porque o leite da vaca entra pela boca. E se você não tiver uma comida de qualidade, você pode ter a melhor genética, que a vaca não vai te dar aquele leite que ela tem condição de produzir.
É, tem que ser um bom agricultor, né? Você falou até pecuarista e fez um pouquinho de confusão.
Ah, não, um bom agricultor, perdão.
É
um bom agricultor. Tem que ter uma boa lavoura de milho para produzir um excelente silagem.
Verdade. Chegando aqui, o senhor veio me mostrando um pouquinho da propriedade, os trabalhos que são feitos aqui com a preparação do solo, os cuidados com a água, os cuidados com o nivelamento desse solo, né? Tudo isso é importante para a pessoa ser um bom pecuarista, não é isso?
É isso aí, você tem que preservar um dom que a natureza nos deu, que é o solo. Você tem que cuidar bem dele. Não deixar a água levar o solo para os córregos, para os rios, para as nascentes, porque o solo é onde você vai plantar a sua semente, que ela vai germinar e vai te dar o produto que você quer. Cuidado com a natureza é fundamental.
Seu Evandro, como é que chama essa região aqui que a gente está?
Santa Bárbara, região de Santa Bárbara.
Nós estamos a 32 quilômetros aqui da cidade de Paracatu, não é isso?
É isso aí. Nós estamos na margem do Rio Escurinho.
Rio Escurinho que mesmo com essa seca toda que a gente viveu aí nesses últimos 3, 4 meses aí, uma seca braba, todo mundo falando que é a pior dos últimos 90 anos, né? Mas o Escurinho está lá, firme e forte, né?
A hora que nós passamos na ponte, você viu a quantidade de água que tem o nosso Escurinho.
Verdade.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Mas, seu Evandro, o senhor é nascido em que cidade?
Eu sou nascido na zona rural de Patos de Minas, dia 20 de novembro de 1948. Nascido na fazenda do meu avô. Minha avó foi minha parteira. E eu vou te falar uma brincadeira, que depois, na hora que nós andarmos aqui, você vai ter condição de constatar. Minha avó foi minha parteira e foi ela que curou meu umbigo. E quando ela estava curando meu umbigo, caiu um cisquinho de esterco e está na corrente sanguínea até hoje. Por isso a paixão e o amor pela fazenda, pela produção de leite, pela agricultura, está no sangue.
Está no sangue, com certeza. O senhor então tem quase 73 anos de idade.
Isso, dia 20 de novembro, 73 anos de idade. E graças a Deus, chegando e com saúde. Eu costumo dizer, graças a Deus, a idade está chegando e a saúde não está indo embora. E a disposição para o trabalho ainda está presente.
Muito bom. Qual o nome dos pais do senhor?
Juvenal Pereira Cacheta e Maria Inácia Cacheta.
Quantos irmãos?
Nós somos 8 irmãos, 7 irmãos de sangue e uma que minha mãe adotou e a gente considera como irmã, do mesmo jeito o restante. 4 homens e 4 mulheres.
E o nome dessa turma toda?
O mais velho é o Dalmo, que está tendo um problema de saúde, mas está saindo dela.
Amém.
Depois vem o Evandro, depois vem a Valda, a Marlene, a Maria de Fátima, o Celso, o Sálvio e a Cleite, 8.
E uma netaiada só, né?
Mas nessa geração mais nova, a quantidade de filhos já
reduziu.
É só a minha irmã mais nova do que eu, a Valda, que teve 5 filhos. Os restos foi 2, 3 no máximo.
O senhor tem 2 filhos?
2 filhos.
Um casal?
Um casal.
Qual o nome deles?
O Gustavo, que é casado, já tem uma filha de 13 anos. E a Débora, que é casada, tem uma filha de 16 anos. E uma outra netinha de 1 ano e pouco.
Que bênção, hein? 3 netas?
3 netas. Oh, gosto mais de mulher. Gosto mais da fêmea. As netas, é tudo mulher. E aqui na fazenda tem vez só as fêmeas. Os machos não tem vez.
Os machos só passam de vez em quando.
Aqui. Não, os machos, quando nascem, vai vir um rapaz aqui pegar os bezerros que nasceram a semana passada e vai levar embora.
Entendi.
E só as fêmeas.
Muito bem. O senhor trabalha aqui com a inseminação artificial, né?
Sim, sim. Desde 2000 e... Desde 2003.
Como é que foi a infância do senhor? O senhor falou que nasceu na fazenda, né?
Nasci na fazenda. Fui criado numa fazenda do meu pai, no município de Coromandel, lá perto da localidade Pântano. Vivi lá até 7 anos. Depois, com a idade de 7 anos, eu fui morar com meus avós, onde eu nasci. O primeiro ano de grupo, na época, eu fiz na escola rural. Então eu comecei a estudar em escola rural. Então sempre vivi na fazenda e sempre ajudei meu pai. Uhum. Com a idade de 6 anos, meu pai levantava cedo para tirar leite, eu tinha que levantar para passar os bezerros para tirar o leite. Estava chovendo ou não.
Que beleza.
Então eu costumo dizer, como vida, eu vivenciei de A a Z. Eu passei por todas as fases que um ser humano pode passar. Eu conheço, posso falar quase de tudo da vida de um ser humano. Que eu me considero um ser abençoado por Deus, de ter tido a chance de ter essa trajetória de vida.
Entendi, entendi. Que bênção, que bênção. Tenho 45 anos de idade, eu convivi pouco na atividade de fazenda. Meu pai comprou fazenda, eu era moleque. E assim, quando falava que tinha que ir para a roça, era minha paixão. Gostava, capinar, sabe, ajudar, cuidar. Não, não tinha nada de especial não, igual o senhor viveu, mas sempre foi uma alegria para mim. Hoje eu estou tendo essa oportunidade de conhecer as histórias, né? A gente fica muito feliz também, apesar de não ter vivido, mas fica muito, muito feliz de ouvir essas histórias e contar para todo mundo que nos ouve, que nos acompanha pela internet. Isso é um grande prazer da gente estar levando essas histórias de vida. O senhor, na roça mesmo, já começou a estudar? Como é que foi a formação acadêmica do senhor?
O primeiro ano de grupo, na época, era o primário. Uhum. Primeiro ano primário foi na escola rural. Aí depois já tinha o meu irmão mais velho e eu estudando, morando com meu avô. Aí chegou minha outra irmã. Meu pai alugou uma casa em Patos, minha mãe foi para lá. Ficava conosco lá para a gente estudar. E meu pai ficava na fazenda, ia todo final de semana. Então eu fiz o primário todo em Patos, em escola pública. Fiz na época o ginasial, comecei estudando no estadual, depois eu fui para o Colégio Marista. Quando eu terminei o ginasial, meu pai falou assim, você quer fazer o quê? Ah, na época acho que eu falei, eu quero fazer engenharia. Então você pode ir para Belo Horizonte. Eu fiz o curso científico lá no estadual de Belo Horizonte. Nesse meio, já chegou a época de prestar o serviço militar. Eu servi o exército em Belo Horizonte. Com isso, atrapalhou um pouco meus estudos. Eu perdi 1 ano. Aí fiz 1 ano de cursinho. No ano seguinte, eu passei no vestibular de engenharia. Uhum. Eu sou formado, minha formação é engenharia elétrica. Eu fiz engenharia elétrica na Católica. Minha parte acadêmica foi essa. Então, eu sou de formação de engenharia elétrica.
Entendi.
Aí eu trabalhei depois um pouco na empresa de projeto. Trabalhei uns 9 meses na CEMIG. Aí tive a oportunidade de vir para Vazante, na Companhia Mineira de Metais, lá atrás. Depois era Votorantim Metais e hoje é Nexa. Trabalhei 19 anos em Vazante. Na época que não tinha nem energia, era gerador. Você gastava, de Patos até Vazante, você gastava 3 horas. quando tinha condição de passar, porque quando chovia muito você nem passava. Então, foi uma experiência boa, trabalhei muito na partida de uma fábrica, de um forno, onde os eletricistas não sabiam nada, os mecânicos não sabiam nada, os operadores não sabiam nada. Então tinha uma turminha lá de uma meia dúzia que levou aquilo no braço, de trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, no outro dia o dia inteiro. Mas foi um período muito bom, de muito trabalho, de muito aprendizado. Aí depois, em 95, a Reengenharia da Vida pegou a turma de engenharia e mandou quase todo mundo embora. Isso em 95. Em 97, um gerente me chamou de volta lá para Três Marias para trabalhar na mesma empresa, na Votorantim. Aí eu fiquei lá mais 11 anos trabalhando lá também. De muito aprendizado, de muito trabalho, de muita amizade. Às vezes o pessoal fala assim, como é que você deu conta de trabalhar 30 anos numa empresa? Falei, rapaz, vai em Vazante ou em Três Marias para você ver o tesouro que eu deixei lá. Qual que é esse tesouro? A amizade que eu fiz.
Muito
eu,
bom.
Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, o valor que ele tem para mim, eu vou medir pela quantidade de amizade que ele conquistou. O resto é resto. O que vale é a amizade, a consideração que você tem com as pessoas que você conviveu. E graças a Deus a recíproca é verdadeira.
Uhum. E como é que começou a história do senhor com Paracatu?
Bom, eu comecei a trabalhar na Votorantim em 76. Aí eu tive a oportunidade de entrar na construção de um prédio em condomínio em Belo Horizonte. Terminou esse prédio final de 77, meado de 78. Eu vendi esse apartamento em sociedade com meu irmão e com meu cunhado. Nós compramos uma propriedade em Guardamor, plantando soja desde 78. Aí a coisa foi crescendo, comprou essa propriedade, nós tivemos uma sociedade e tal. E eu sempre estava vindo aqui, mas como era meu irmão mais velho que administrava, eu vinha como turista, não dava palpite. Aí em 2001 nós desfizemos a sociedade. E nessa época eu trabalhava em Três Marias. Então eu assumi essa propriedade. Na época eu tirava 200 litros de leite por dia. Começou aqui com, sei lá, 30, 40 vacas. E foi. E de 2001 até 2008, eu trabalhando em Três Marias e tocando a propriedade, eu vinha todo final de semana.
Uhum.
Sexta-feira, 4 horas da tarde, o carro já estava preparado. Saía da Votorantim, pegava o carro, bup, vinha para cá. Tinha que chegar a tempo de comprar alguma coisa no supermercado aberto para ficar aqui sábado e domingo e voltava segunda-feira, saía daqui 3:30 da manhã para chegar lá a tempo de trabalhar 7 horas. Então a minha história veio de um sucesso da sociedade que nós tivemos, comprando essa propriedade, e quando nós desfizemos a sociedade eu fiquei aqui.
Uhum.
Então trabalhando em Três Marias e tocando a propriedade aqui. Aí em 2008 chegou a hora de eu me desvincular da empresa. 2008, fevereiro, saí, minha esposa morando em Patos e eu morando aqui na fazenda. Quando fomos para sair de Três Marias, eu falei, você tem escolha, ou morar em Paracatu ou morar em Patos. Eu já tinha um apartamento em Patos, ela quis ir para Patos, eu falei assim, olha, só tem um detalhe, de 30 dias, 25 eu vou ficar na fazenda. Então ela lá em Patos, eu morava na fazenda.
Uhum.
E garrando aqui. Quando eu saí da Votorantim em 2008, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um curso de inseminação artificial. Eu tenho aqui hoje mais ou menos umas 200 vacas. Dessas 200, 100, eu sou o pai delas. Que o sêmen passou na minha mão.
E beleza.
E eu acordava às 5 horas da manhã para inseminar de cedo. E à tarde, ao que terminava a ordenha, era 6:30, 7 horas da noite, eu estava ordenhando. Se eu estiver aqui, toda ordenha que tiver sou eu que faço. Hoje já tem o meu genro, tem um outro rapaz que faz aí, eles já estão fazendo, mas quando não tem, pulo lá para dentro e faço do mesmo jeito, até hoje.
Que bom, que bom. Eu vou fazer o seguinte, seu Evandro, vamos dar uma pausinha aqui para beber um golinho d'água, viu, gente? Espera aí, não sai daí que a gente volta com mais a história aqui do seu Evandro Cacheta, contando mais alguns detalhes do passado, vindo pro presente. Vamos ficar navegando entre passado e presente aqui. Não saia daí, eu volto já já.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Pessoal, estamos de volta com o seu Paracatu Rural, contando hoje a história do seu Evandro Cacheta, que veio lá dos Patos de Minas, da região dos Patos de Minas, passou por Vazante e agora está aqui em Paracatu.
Passou em Vazante, passou em Três Marias.
Três Marias também.
Agora está em Paracatu. Eu costumo dizer que eu sou um cidadão, tem quatro cidadanias. Patos, Vazantes, Três Maria e Paracatu.
E todas as cidades, como o senhor mesmo falou, deixou amizades, deixou um grande tesouro aí para a vida do senhor.
Sim, com certeza.
Que bênção.
Com certeza. Eu costumo falar que eu sou um ser abençoado. Eu tenho muita facilidade de relacionar com outras pessoas, com as pessoas. Uhum. E procuro tratar bem todo mundo. Mesmo na hora que o cara fala alguma coisa, que a adrenalina sobe, você tem que dar uma travada, fala, calma. Respira fundo, ofender não leva a nada.
Essas amizades do senhor, assim, o senhor vem construindo desde pequeno, desde menino?
Desde pequeno. Tudo sólida. É. Vou lá em Patos ainda, os amigos de ginásio, encontra, conversa. Eu te falei que eu sou formado em engenharia elétrica, formei em 74. Agora, o ano passado, não, e esse ano também não. Mas nossa turma encontra todo ano, a turma da escola.
Isso é muito bom.
Muito bom.
Seu Evandro, mesmo estudando, o senhor ajudou o pai do senhor, o avô do senhor na fazenda. Isso. A vida inteira?
A vida inteira. Quando morava em Patos para estudar e chegava nas férias, primeiro dia de férias para a fazenda. Só voltava no primeiro dia da retomada das aulas. E lá o bicho pegava. Não tinha trator, não tinha nada. Quantas das vezes tinha que carregar estaca de madeira no ombro, uns 500 metros, 800 metros, aquilo machucando, fazendo careta, você botava um saco debaixo. E não tinha jeito, meu pai ia na frente, vamos, vamos.
E a mão toda cheia de calo grosso.
Isso aí. Oh, mas isso tudo é bom demais, rapaz. Verdade. Hoje... a hora que eu paro e olho para trás, minha mãe falava que eu não era muito flor de se cheirar, não. Eu era meio custoso. Tinha mania de morder. Ela conta que era três por dia, três vezes por dia, tinha uns três corretivos. E o seguinte, aí a hora que você vê falar, não, que se der um tapa, se der um beliscão, fica traumatizado. Rapaz. Eu só tenho a agradecer a Deus. E eu tenho certeza que eu sou o que eu sou graças ao que eu tive no meu berço.
Verdade.
Respeito aos mais velhos, respeitar as pessoas, ser educado. Foi valores que foram implementados na sua vida que fica a de eterno.
Seu Evandro, isso é bíblico, né? Até o uso da vara, e está dessa forma mesmo na Bíblia, né? Que deve-se usar a vara também quando há necessidade.
Sim, sim.
Né?
Com moderação.
Sim.
Minha mãe, às vezes, chicoteava para valer. Do meu pai, eu lembro só umas três pisas que ele me deu, mas deixou saudade.
Agora, fala não.
Da minha mãe, ela falava que eram umas três vezes por dia. Mas o seguinte, bom demais da conta. Ixi, pena que já foram embora. Mas deixou saudade, deixou muito ensinamento.
Muita com certeza. Coisa boa. E os ensinamentos que o senhor passou para os filhos e está ajudando os filhos a passar para os netos, para as netas.
Seriedade, tratar bem as pessoas. Uhum. Fazer, eu costumo falar o seguinte, eu só posso fazer com você aquilo que se você fizer comigo, eu vou ficar agradecido, vou ficar contente. Uhum. Chama isso de empatia, né? Se colocar no lugar do outro.
É verdade.
Se colocar no lugar do outro.
Isso mesmo.
Tratar bem as pessoas. Eu nunca perdi nada na minha vida por tratar bem as pessoas. Isso eu sempre digo para as pessoas. Nunca me arrependi de tratar bem as pessoas. Sempre ganhei com isso.
Eu concordo com o senhor. Tratar bem realmente é algo importantíssimo para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. E tratar bem, inclusive, as outras vidas, né? Os
sim,
animais,
sim,
as
não,
plantas.
Sim, com certeza. Né?
Tudo
com
que certeza. A gente faz um tratamento bem feito, a gente tem resposta positiva disso.
Você diz dos animais. Se você bate numa vaca, ela sente o seu cheiro. A hora que você chega no curral, ela levanta a cabeça, levanta as orelhas. Se você sempre tratou bem a vaca, você passa relando nela. O que ela faz é te cheirar. Pronto.
Uhum.
A cachorra aqui.
Estou marcado com os sinais da cachorra aqui.
Ela é bem tratada. Então é o seguinte, ela acha que chegou alguém para cumprimentar, ela vem com as patas na gente, suja todo mundo. Mas é fruto do tratamento.
É.
Certo?
É verdade.
Os animais, é verdade. Tudo responde.
Muito bom. O senhor trabalhou na Votorantim muitos anos, aí veio para Paracatu, já começando a tocar atividade. O senhor falou que tinha mais ou menos umas 30 cabeças de gado naquela época, né?
Começou.
Quando é que o senhor decidiu falar assim, não, agora eu vou tecnificar... O senhor, logo que saiu da empresa, fez o curso de inseminação. Quer dizer, já começou realmente a falar, eu vou trabalhar de uma forma correta, né? E aí o senhor chegou aqui e foi começando a mexer aqui, ali, buscando os profissionais para trabalhar em parceria com o senhor. Foi mais ou menos assim?
Sim. Eu te falei, minha formação, eu sou engenheiro eletricista.
Uhum.
Nascido e criado na fazenda. Então é o seguinte, se você tem a mente aberta e presta atenção no que os seus vizinhos, seus companheiros estão fazendo, você vai aprendendo. Mas a primeira coisa, quando eu vim para cá, eu contratei assistência técnica de um veterinário, tá certo? Eu preciso de um suporte técnico. Até hoje, desde 2001, quem dá assistência para mim, você conhece, é o Dr. Carlos José Ribeiro, da RS Vet, profissional muito competente. Mas aí a coisa foi crescendo. Eu te falei que tem aproximadamente 200 vacas. Dessas 200 vacas, só tem 3 vacas que não são cria da fazenda. Então a minha história começou tirando 200 litros por dia, foi crescendo, procurando fazer as coisas melhor, aprimorando silagem, a ração. As coisas foram crescendo, aí foi até atingir um ponto onde você chega numa encruzilhada. Da forma que eu estou tocando o meu negócio, hoje não tem jeito. A chuva é uma bênção de Deus,
uhum.
Mas para quem mexe com pecuária leiteira, que o gado está confinado ou está muito próximo do curral, tem um inconveniente que chama-se o barro.
Uhum.
Então eu cheguei num ponto, eu falei o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão. Da forma que eu estou trabalhando, eu não estou tendo condição, por problema de casco, de mastite. Então eu resolvi fazer um investimento, foi onde que eu estou quase terminando um barracão para colocar minhas vacas lá dentro do barracão. Que a vaca de leite é o seguinte, se você der para ela o que ela quer, na hora que ela quer, na qualidade que ela quer, e o manejo, que você falou, vamos fulana, devagarzinho, sem bater, sem gritar, ela costuma te dar o que você quer.
Aham.
Então, você tem que dar um punhado de coisa. Quando você fala em manejo, aí você fala tirar do sol, escaldante, água pertinho, não pisar no cascalho, não deitar num barro, não gritar, comida boa, pertinho, ela vai te dar o que você quer, que é o leite. Te dá o leite, aí se você fizer o manejo bem feito, ela costuma te dar um bezerro por ano, que é o ideal.
Aham.
Que é uma vaca, tem que te dar uma cria todo ano. Que em gado de leite, à medida que você sobe o grau de sangue, isso fica mais complicado. Num gado mais voltado, mais para o lado de ungir, é mais fácil você conseguir um bezerro por ano.
Entendi.
Mas, para quem gosta, eu vou te citar uma passagem. O Luciano veterinário, que era veterinário da cooperativa.
Uhum.
Aí, um dia, ele estava de férias, eu cheguei e falei, e aí Luciano, aproveitou bem as férias? Aproveitou, aproveitei. Falou, você que é bom, né? Que pode tirar férias todo dia. Eu falei, Luciano, eu não sei se quem faz o que gosta precisa tirar férias.
Verdade.
Quando estava na Votorantim, lá em Três Marias, tocando a fazenda, eu vinha todo final de semana. Eu chegava aqui sexta-feira à noite, ficava sábado, domingo e embora segunda-feira de madrugada. Eu saía de lá, vinha aqui, voltava para trabalhar, minha bateria estava estourando de carga. Tinha recuperado a carga todinha. Um dia meu gerente falou assim, você ainda tem pique, ânimo, vontade de trabalhar aqui na Votorantim? Falei, com toda certeza, com toda certeza. Eu chego aqui segunda-feira, a carga da bateria está lá na tampa. Você pode soltar serviço que eu aguento.
Mas nós estamos aqui, ó, no quintal aqui da sede do senhor. Um cheiro dos mais gostoso de gado. É cheiro de estrume, gente. É o cheiro mais bom que tem para quem gosta de roça. Esse cheiro é maravilhoso. Infelizmente, pelo rádio ou pela internet, não dá para você sentir esse cheiro gostoso aqui, sabe? Sabe, esse cheiro de terra molhada, esse som do gado mugindo ao fundo aqui. Isso aqui é isso recarrega qualquer bateria mesmo, com toda certeza.
É.
Ah, se eu pudesse morar numa fazenda, oh, beleza, viu?
É. Mas o negócio é muito bom, muito gratificante. Pra quem gosta.
É verdade, verdade. E aí, fazendo o que gosta, como o senhor falou, não precisa nem tirar férias, a tendência é só ter sucesso, porque o senhor trabalhou o dia de hoje, chega à noite, o senhor vai deitar com o corpo cansado, com a mente já começando a desacelerar, e aí o senhor já começa a pensar assim, o que eu posso fazer para ser melhor amanhã?
Isso aí.
Eu acredito que o senhor deita quase todas as noites pensando isso aí.
Com
o que eu posso fazer amanhã para ser melhor?
Com certeza, com certeza.
Porque o senhor faz o que gosta. Se faz o que gosta, o senhor sempre quer melhor, nunca está satisfeito com o que está... Assim, claro que está sendo muito bem feito, o senhor agradece a Deus, sabe, fica satisfeito com o que foi feito, mas amanhã o senhor quer fazer melhor.
Sim.
Não é que foi ruim, quer fazer melhor e sempre melhor.
Sim.
Né? Eu tive a oportunidade de dar uma volta aqui pela fazenda do senhor aqui, vi algumas atividades que o senhor está fazendo, que o senhor vem executando há muito tempo, cuidando do meio ambiente, cuidando dos animais, enfim, acredito que isso é diário, é todos os dias mesmo, né? E isso o senhor passou para os filhos.
Sim.
Não é?
Sim. Sim. Que é o seguinte, aqui ó, tem uma historinha, estava sentado na área ali, tempo atrás, esse pessoal que foi criado na fazenda, tem uns hábitos, que gosta daquelas moldonas antigas, sertanejas, certo?
Uhum.
O veterinário vinha aqui e deixava o relatório. O relatório tem ali as vacas que vão parir, as que vão secar, quantas vacas pode confirmar na próxima visita, as novilhas que vão ser liberadas, as novilhas... Aí você pegava aquele relatório, sentava ali na área, normalmente uma cervejinha, um tiragosto, aquelas moldonas que só tolo que gosta, aquelas apaixonadas... Aí um dia eu parei e lembrei de uma conversa que um dia meu pai falou. Que quando você está conversando com alguém e você fala alguma coisa e essa pessoa não fala nem sim nem não, é porque ela concordou com você.
Uhum.
Certo? Aí eu resolvi bater um papo com Deus. Isso já tem o quê? Olha que já tem uns 5 anos. Então eu tinha o quê? 67 anos. Aí bati um papo com Deus, ó Deus, eu quero mais 20 anos de vida trabalhando do jeito que eu estou trabalhando. Combinado? E ele não me respondeu, nem sim, nem não. Então eu estou acreditando que ele concordou comigo. E só que eu tenho que cavear com desses 20 anos, já passaram 5. E graças a Deus a saúde está boa. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá e trabalhando muito ainda.
Graças a Deus.
Contribuindo para esse Brasilzão nosso.
Amém, assim seja. Eu vou chamar novamente aqui o intervalo. Gente, não sai daí não, que essa prosa tá boa e ainda rende muito, viu? Nós temos uma hora de prosa boa aqui com o seu Evandro. É já, já.
Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Oi, gente. Nós estamos aqui na fazenda do seu Evandro, a fazenda de pecuária leiteira. E para você que não é de Paracatu, a pecuária leiteira que é a principal atividade da agricultura, da agropecuária. A gente também tem muita produção de soja, milho semente. Né? O Paracatu é uma das principais cidades de produção de milho semente do Brasil. E também produz muito feijão. A gente aqui alimenta o Brasil, viu? Essas pessoas que ficam postando aí, essas pessoas que se dizem importantes para o Brasil, né, Sérgio? Tem umas pessoas aí que animou muito a infância de muita gente e acha que sabe alguma coisa. Antes de você falar, viu, senhora? Antes de você falar alguma coisa, vai conhecer, vai botar uma bota no pé e andar pisando em estrume, conversar com uma pessoa como essa que é o seu Evandro. Vai na região sul mesmo. Se é lá do sul do Brasil, vai em São Paulo. São Paulo tem muito produtor. Isso, tem muito produtor rural. O Rio de Janeiro. Não tá morando no Brasil mais não? Por isso que você tá falando mal do Brasil, né? Mas vai aí onde você tá morando e procura a colônia de agricultores e pecuaristas e conversa com eles para poder saber a atividade antes de falar mal. E outra coisa, vai falar mal do país, o país que te enriqueceu? Presta mais atenção no que você tá falando, viu? Eu não sou ninguém, mas eu tô conhecendo as pessoas que alimentam a gente, que veste a gente, que dá tudo que a gente precisa para poder viver a nossa vida. Seu Evandro,
isso aí.
Por falar em viver a nossa vida, por falar em infância, por falar em vida, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da esposa do senhor. Como é que é o nome dela?
Sueli.
Dona Sueli.
Sueli Delfino da Cunha Cacheta. A Sueli, nós começamos a namorar em 69. Aí foi durante todo o período de escola. Naquela época, telefone era difícil. Era mais por carta. E nós namoramos de 69. Eu formei em 74, final de 74. Namoro bom, apaixonado naquela época e até hoje.
Eita!
E dia 12 de julho de 75, nós casamos. Casamos, fomos para Belo Horizonte, na época. Eu trabalhava na CEMIG, ficamos morando lá em Belo Horizonte um ano, depois viemos para Três Marias. O dia que nós, Três Marias não, para Vazante, nós viemos para a festa do milho em Patos, e de lá nós viemos conhecer Vazante. Na vinda ela chorou, não querendo sair de Belo Horizonte, mas aí acabou vindo, ficamos 19 anos em Vazante. Aí em 83 veio o Gustavo e em 86 veio a Débora. Mais uma vida de doação. De vez em quando tinha umas briguinhas bobas, mas logo a coisa se ajustava. Costuma ser coisa normal de qualquer casal. Mas já vai para quase 50 anos de convivência muito boa. Hoje, nós ainda temos uma convivência muito boa, de parceiro, de amigo, de esposo, de mulher, de esposa, uma companheirona. Só tem um defeitinho, não gosta muito de fazenda. Mas é normal, não condeno. Ela foi nascida e criada em Patos, tá certo? Uhum. Teve uma outra criação, um outro berço, mas ela vem pra cá, gosta. Aquela árvore ali, foi ela que plantou.
Uhum.
Eu tirei uma foto, mandei pra ela, a sua árvore, como é que tá florida, tá bonita. Ela tá meio contrariada, porque com essa quantidade de obra que tá acontecendo aqui na fazenda, a sala da nossa casa virou quarto de peão, a cozinha virou quarto de peão, então ela está meio arredia, mas daqui uns dias vai vir para cá, nós vamos arrumar tudo de novo, vamos vir para cá final de semana. É uma companheirona, o braço direito.
Que benção.
Braço direito.
Que benção. E os filhos cresceram na roça?
Os filhos cresceram na roça. É, o Gustavo hoje está me ajudando na parte de agricultura.
Ele é engenheiro agrônomo?
Não quis estudar, tentei estudar, não quis.
Está na parte prática da agronomia.
Mas está indo bem, é o meu braço direito.
Bênção.
É, me ajuda muito. E a minha filha fez psicologia, estava lá em Patos, trabalhava na CEMIL, depois saiu. Ela veio para cá, esteve trabalhando no Atenas como psicóloga, como professora. Aí nasceu a criança, ela saiu, está em casa. E o marido dela, o Daniel, que veio aqui para a fazenda, e a gente tem que ir passando o bastão, tá certo? Uhum. Eu já tenho 72 anos, eu já tenho que ir passando o bastão. Então a parte de pecuária eu estou deixando na mão dele, mas ainda estou ali por trás, olha, tanto do Daniel quanto do Gustavo, eu estou aqui por trás, certo? Mas vai soltando, porque um dos grandes problemas, eu vou te falar, da parte rural. Chama-se sucessores.
Verdade.
Tá certo? Mas, pô, eu tenho a propriedade aqui. Se eu vier a falecer, se eles não tiver conhecimento, não tiver noção do que é a coisa, o que eu vou fazer? Vou vender.
É.
Então, você tem que ir passando o bastão, ó. Aqui, ó. Corrija o rumo aqui. Certo?
É.
Aí a coisa vai tocando.
Com certeza. O conhecimento é algo que a gente adquire, que a gente leva para onde for, inclusive quando a gente for dessa vida para outra.
Sim.
Né? Então, se a gente não transmitir esse conhecimento, que é o que o senhor está fazendo, transmitindo isso para os filhos e para o genro, não tem como, o senhor vai levar, né?
É, você vai transmitindo o conhecimento e demonstrando aquela experiência que você teve.
Entendi.
Tá certo?
Entendi.
Eu lembro quando era pequeno, as crianças... Normalmente a cabecinha é meio dura, né? Meio na pré-adolescência. Ah, queria fazer alguma coisa. Olha, você tá, vai dar errado. Não, pai, isso era no seu tempo. Isso é no seu tempo, hoje não é assim. Fazia lá na frente. É, pai, bem que você falou que não ia dar errado. Vai aprendendo. A vida vai moldando, certo? Você tenta mostrar, não quer? Não pode. Ô, pai, deu errado.
É. À medida que vai amadurecendo, vai
aprendendo
a experiência, vai sabendo isso. Onde pode, onde não pode.
A vida ensina.
É verdade. Que bênção. E assim, aqui são quantos hectares?
Quase 600 hectares.
E o senhor tem, então, a área preservada?
Tem.
Tem a área de
APP.
De APP.
Todas cercadas, preservada. Eu tenho... área averbada no cartório de reserva. Tem carta, tem licença, tem tudo.
Tudo documento. Certinho.
Outro dia o cara falou assim, chegou aqui e falou, ah, eu vou precisar dos documentos. É só você falar o que é que você precisa. Ah, preciso disso? Tem. Preciso disso? Tem. Tudo. Só não tem ortoga, mas então vou conseguir.
Vai, e agora com essa... Vamos usar o termo assim, modernização forçada, que é o compartilhamento dos recursos hídricos, que nós estamos aqui, para quem não sabe, nós estamos numa área que é decretada área de conflito. A região, essa bacia hidrográfica do escurinho, né?
Escuro.
ela é decretada área de conflito. E está se formando, então, associações para poder, através dessas associações, as pessoas compartilharem a água. Algo que já acontece em Paracatu, em um outro projeto, que é o projeto Entre Ribeiros.
Sim.
Né?
São Pedro também.
São Pedro também. Inicialmente, às vezes é um pouquinho complicado, porque são muitas cabeças com atividades diferentes, com pensamentos diferentes, com tamanhos de propriedades diferentes, mas lá na frente a gente já sabe que é uma coisa que vai funcionar e que é necessário, né,
sim,
seu Evandro?
Com certeza, com certeza. Eu estou me sentindo um pouco prejudicado, porque eu fui começar a querer colocar ortoga há 5, 6 anos atrás. O processo estava caminhando,
uhum,
já tinha estudo do IGAME liberando a água, aí decretou a área de conflito, zerou tudo, voltou para a estaca zero.
Entendi.
Mas mesmo o pessoal que tem pivô nessa região, também são obrigados a estar dentro da associação.
Equalizou para todo mundo.
É, botou uma régua.
Aham, entendi, entendi. Por falar em compartilhar, por falar em dividir, o senhor faz parte de uma cooperativa de leite.
Posso.
Há quantos anos o senhor está na Copervap?
Desde abril de 2001. Quando eu desfiz a sociedade com meu irmão,
uhum,
a primeira coisa que eu fiz foi lá e me associar. Inclusive, abril do ano que vem, eu já completo 20 anos de cooperado e tem que ter mais de 70 anos, que eu já tenho. Eu já vou poder ir lá buscar o meu, chama, capital social, que eu já depositei ao longo desses 20 anos.
Entendi.
Que é uma das regras do cooperativismo da nossa Copervap.
Entendi.
Uma empresa muito boa, muito séria. Eu faço parte do conselho de administração. Nós temos um conselho de administração e um conselho fiscal muito sério, muito coerente, muito comprometido com os dois lados. Eu falo que o membro do conselho, principalmente de administração, ele está numa balança de dois pratos. De um lado tem o cooperado e de outro tem a empresa.
Uhum.
Você tem que procurar balancear. Se você privilegiar o cooperado e fizer isso aqui, você quebra a empresa.
Uhum.
Se você matar o cooperado, se fizer isso aqui com a empresa, você mata o cooperado.
E depois a empresa.
E depois vai a empresa. Se você matar o cooperado, que é a razão de ser da cooperativa, ela vai morrer.
É.
Então, você tem que ter muito discernimento, muito bom senso, na hora de decidir, vamos supor, preço de leite, preço de ração. A coisa tem que ser equilibrada.
Sim.
Preço de leite. Quem põe o preço do leite? Não é a cooperativa, não é o produtor. Chama-se mercado.
Verdade.
Elei da oferta e da demanda.
Aham.
Faltou, sobe. Sobrou, cai. E quando cai o preço do leite, o seu custo aqui mantém do mesmo jeito ou está subindo.
Aham.
Então, você tem que olhar lá os dois lados. Do cooperado, quando eu falo cooperado, é de A a Z.
Aham.
É do cara que entrega 50 litros por dia e do cara que entrega 3, 4 mil litros por dia. Todos os dois estão no mesmo barco.
Sim.
E do outro lado tem a cooperativa, que tem que ser bem gerida para resultar, para gerar resultado positivo para distribuir para o cooperado, que aqui no nosso caso é a reciprocidade que é distribuída no final do ano.
Uhum.
Que todo cooperado fica até babando, querendo saber quanto que é.
Que bom, gente. É, essa questão da união, do compartilhamento, para algumas partes do Brasil, ela já acontece há muitos anos, como por exemplo no sul do país.
O sul, eu costumo falar com a nossa turma, moçada, nós temos que sair daqui, ficar lá uma semana. Vou lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Lá até que as cooperativas que vendem insumo para a agricultura,
uhum,
os associados recebem a cheque de R$1 milhão de resultado. Lá a seriedade do cooperativismo está longe, né? Mas lá você tem alemão, tá certo? Japonês, sei lá, finlandês. É, o grau de sangue, a cabeça é mais. Aqui, a turma nossa aqui já é mais do samba.
Mas está caminhando.
Não, tá caminhando. Não. O seguinte, tem que ser aí. Tem que ser aí. Tem um episódio que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava em Três Marias. Um amigo, até amigo, morava em Vazante, coordenava a Nestlé aqui. Ele me ligou. Quando eu tirava aqui 500, 600 litros por dia, querendo pegar meu leite. Aí eu retornei a ligação para ele, falei, Marcelo, no final de semana, sexta-feira eu vou para Patos, no sábado eu passo em Vazante para conversar com você. Aí ele me fez a proposta, falou tudo, falei, Marcelo, não vou aceitar a sua proposta. É o que eu vou te falar, parece até eu querer valorizar demais o meu lado. Mas eu sou um grão de areia lá na praia. Eu sou membro da cooperativa. Se eu sair, eu não tenho relevância nenhuma. Mas se eu sair, se todo mundo sair, a cooperativa vai morrer. E nós temos que ficar junto para ter força de negociação para poder vender o nosso leite. Eu sozinho não tenho força nenhuma. Eu te agradeço, mas eu não vou aceitar. E eu cheguei aqui e falei isso para o Salles, na época que era presidente, Salles. Eu vim te falar, ó, a Nestlé me ofereceu isso, mais 10%, eu não posso jogar esse dinheiro fora. Mas eu falei isso, isso, isso para o Marcelo e vou continuar como associado da cooperativa. A união faz a força. Certo? Eu estou muito satisfeito da cooperativa, sou membro do conselho já segunda ou terceira vez. Estou satisfeito.
Que bênção.
Temos um presidente, o Valdir e o Altino, diretoria muito boa. Estamos passando um ano difícil, que fizemos uma mudança do sistema de informática.
É.
E eu vivenciei isso duas vezes na Votorantim, duas mudanças de sistema. É um caos, mas estamos vencendo.
Assim seja, vai dar tudo certo.
Vai, se Deus quiser.
Nós vamos chamar mais uma vez o intervalo. Voltamos já, já, para os anos mais que você é, Evandro. Sai daí, não.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Gente, estamos aqui, ó, Paracatu, Minas Gerais, na fazenda muito bonita de produção de leite. Gente, olha, a filha da Xuxa bebe leite, os filhos do Bonner bebem leite, se não bebem já beberam. Todas as crianças, depois de sair do peito da mãe, passa pro leite. Normalmente é o leite de vaca, a não ser que tenha alguma intolerância, alergia, não toma o leite de vaca. Mas todo mundo, quem não come um sanduíche com a mussarela ali de queijo de vaca, de leite de vaca, não é? Pois é, então quem fica falando muito mal aí do agricultor e do pecuarista, pensa no que o agricultor e pecuarista faz para você, tá joia? Eu tô falando um pouquinho, eu tô meio revoltado hoje, viu, Servan? Tô meio revoltado. Mas voltando aqui à nossa prosa, sou um produtor rural que, quando veio para Paracatu definitivamente, né, em 2001, não é isso?
Isso.
2001, então o senhor tinha em torno de 30 vacas, produzindo na média 200 litros de leite por dia. Hoje o senhor está com um número bem mais alto de vacas, com a produção melhorada, com um plantel melhorado, né, com a produção em torno de 1.000 litros de leite por dia. Né?
É, hoje já está dando uns 2.000 e...
Ô, bênção.
2.300.
Mas isso, gente, não é sorte. Isso não é milagre. Isso aí é trabalho, é dedicação e outra. Pensamentos em sempre melhorar, sempre crescer, sempre buscar profissionais, tecnologias e investir nessas tecnologias, investir nesse profissional que vai estar dando o suporte para poder crescer a área, crescer a produção, crescer o plantel. O senhor já deve ter feito aqui um melhoramento de quantos por cento no plantel do senhor, aproximadamente?
No plantel?
É.
Ah, 85%.
Que bênção. Que benção. Mas é buscando essas tecnologias. O Brasil, ele é desafiado sempre, né?
Sempre.
Principalmente pelos
sempre.
Concorrentes internacionais.
Sempre.
E esses desafios são maravilhosos para o Brasil, porque a gente só sai ganhando com isso.
Você, quando é desafiado, você sai do seu... Vou usar o termo correto. Você tira a bunda da cadeira.
É.
Tá certo?
Uhum.
O desafio está aí. Se você não se mover, você vai morrer.
Verdade.
Ah, tá importando leite em pó. Moçada, isso vai existir sempre. Por acaso nós estamos vivendo um momento onde o dólar está alto e está dificultando a entrada do leite em pó.
Uhum.
Se o dólar cair, moçada, não se iluda.
Vai entrar leite em pó.
Vai entrar leite em pó. Aumentou a oferta de leite, vai fazer o quê? O preço vai cair.
Uhum.
E o preço caiu, ok. E o seu custo? Não caiu, não vai cair. E dependendo, pode até aumentar.
Uhum.
Se aumentar os insumos, você tem sua vaca, ela está parida. Você tem que dar uma silagem, dar ração, dar tudo. E se o seu custo aumentar e o seu preço caiu, você tem que matar no peito.
Uhum.
Então, um conselho que eu dou para qualquer produtor, seja o pequeno, o grande, o médio, tem que ter dedicação. Tem que ter seriedade, tem que gostar.
Uhum.
Porque se não for isso, na primeira dificuldade, ele vaza fora. Aí ele põe tudo fora, põe tudo a perder.
Seu Evandro, o senhor falou, pequeno, grande, médio, cada caso é um caso.
Não existe uma receita de bolo.
Uhum.
Teve um profissional de assistência, consultoria para a fazenda. Ele falou assim, cada fazenda tem uma realidade. Cada fazenda tem um gado, cada fazenda tem um manejo.
Uhum.
O meu manejo é certo ou errado? Para o meu gado, aquele manejo, com certeza tem alguma coisa a ser ajustada. Mas o do meu vizinho ali da frente, não quer dizer que vai dar certo aqui, e nem o meu vai dar certo lá.
Entendi.
Um dia eu conversando com um amigo, conversando sobre produção de leite, ele falou assim, minha produção de leite não está com nada. Você que tira na ordenha, tal, insemina, eu ponho é boi nelore nas minhas vacas, eu tiro leite na mão. Eu perguntei para ele, qual o resultado põe dinheiro no bolso, meu ou seu? O bom negócio é aquilo que te dá um resultado financeiro.
Uhum.
Ninguém vive de amor por uma fazenda. Você tem despesa, tem energia elétrica, você tem funcionário, você tem imposto, você tem que comprar insumo, você precisa do dinheiro para tocar o seu negócio. Então, o seu negócio você tem que gerir. Eu costumo falar assim, da porteira para dentro, está na nossa mão.
Uhum.
Da porteira para fora, é complicado. Aí é o mercado que põe preço.
O senhor hoje está na fase de implantação do sistema Compost Barn, né?
Isso.
Que, para quem não conhece, é um galpão, onde ele é construído totalmente para poder receber as vacas, para ter um conforto principalmente térmico.
Sim.
Né? E também da questão da distância, do alimento, onde ela descansa, onde ela vai ruminar, onde ela vai ser ordenhada. Então, tudo pertinho. Ou seja, está dando o máximo conforto possível para essa vaca, para ela produzir o melhor dela. Né? Então, além dessa estrutura, o senhor também tem que trabalhar o alimento de qualidade, né, com o menor custo possível.
Sim.
E é claro, de acordo com cada propriedade, você tem aí a forma correta. Ah, tem gente que planta, tem gente que compra.
Isso.
Né? Então, cada caso é um caso. De toda forma, precisa então estar sendo sempre avaliada essas coisas. Hoje, como que o senhor trabalha aqui com a alimentação, senhor Evandro?
Aqui, ó. Eu, pela quantidade de rebanho que eu tenho, uma vaca come uma tonelada de silagem por mês.
Uhum.
Então eu pego o número de animais, vai dar tantas toneladas por mês, vezes 12 meses. Eu vou ter que plantar, esse ano eu estou plantando quase 90 hectares de milho só para fazer silagem.
Uhum.
Já comecei a plantar, já plantei uns 25 hectares. Graças a Deus hoje não está trabalhando porque choveu bem. trator não anda. Então eu produzo a minha silagem, eu faço o plantio do meu milho e planto o sorgo para fazer o grão reidratado, para eu poder fazer a minha ração. Então isso aí é uma forma de eu reduzir meu custo.
Sim.
Tá certo? Se eu reduzir mais o custo, eu vou ter uma rentabilidade e eu vou ter condição de continuar investindo na fazenda.
Com o sistema compost barn, o senhor vai ter que implementar um pouco mais na alimentação também?
Não, o volumoso, que é a silagem, é praticamente a mesma coisa. Uma vaca, eles falam que ela come 35 kg de concentrado e silagem por dia. Então o volumoso vai ser o mesmo. Eu já participei de uma palestra onde o cara falou o seguinte: o fato de você tirar a vaca do sol e colocá-la na sombra, ela vai aumentar de 2 a 4 litros de leite por dia, só por esse conforto. Aí como eu vou colocar um pouco mais de concentrado, eu vou aumentar um pouco mais de concentrado, ela vai subir a produção de leite. O concentrado é proporcional à produção de leite. Em média, é 1 litro de concentrado, seria a ração, para cada 3 litros de leite. Se ela subiu a produção, eu vou subir o concentrado. Então eu vou aumentar, vou ter um gasto maior na ração, mas em compensação eu vou ter uma produção de leite maior.
Entendi, entendi. No caso, a área do senhor aqui, ela vai ser suficiente para poder...
Tranquilo, tranquilo. Eu planto 90 hectares de milho para fazer silagem e planto 310 hectares de soja. Aí eu tiro a soja e planto o sorgo. Se Deus ajudar, eu consigo fazer 2 safras por ano, sem pivô.
Muito bom, só no sequeiro.
Você falou o seguinte, na propriedade do seu Evandro, eu costumo brincar com a turma. E eu pergunto para eles: você já viu falar em céu? Normalmente a pessoa fica assim meio... Não, céu? Não, já. E no inferno? Também já. E no paraíso? Já. Falei, pois é, esse aqui é meu pedaço do paraíso. É por isso que eu gosto tanto daqui.
Que bênção. E um paraíso que o senhor tem compartilhado com a família, né? O senhor contou aí da participação do genro, do filho. E a importância da sucessão rural, tudo isso que o senhor adquiriu de conhecimento, de experiência, o senhor está passando para eles poderem depois passar para as filhas,
sim,
né?
Sim.
Que hoje o senhor tem netas.
Ah.
E todos aqueles agregados que vierem também, os genros dos filhos do senhor. É, a sucessão rural, nós já trouxemos esse tema, tanto por parte das histórias de quem teve aqui contando, dos produtores rurais, como Dona Rovena Petrol, seu Gilberto Appelt, né? Seu Davi, um pequeno produtor de leite cooperado,
conheço,
que hoje produz aí cerca de 500 a 600 litros
muito
de leite.
Muito trabalhador, muito dedicado.
E da mesma forma que o senhor, né, garrado ali e dentro da possibilidade dele, dentro do que a propriedade dele oferece, ele tem, sabe, trabalhado e sempre buscado o melhor. E o que o senhor tem feito também. É uma história de sucesso como a do senhor, mas esses cuidados que o senhor está tendo com os filhos, passando tudo isso aí, é importantíssimo. A sucessão rural, para que a atividade agropecuária permaneça na família, com aquelas pessoas que amam a atividade, que amam estar nesse paraíso, é importantíssimo. Né? Não, guardar o conhecimento, jamais.
Se você não for passando, hora que eu morrer, morre comigo? Não, tem que continuar, tem que perpetuar.
Mas o senhor ainda quer viver mais 15 anos, de acordo com o que o senhor falou?
Meu acordo com Deus, eu divido, já foi 5. Aí a hora que chegar, se vencer os 15, eu vou sentar ali na mesa de novo e vou tentar negociar.
Eita, que beleza, que beleza. E pensando então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, nós vamos para o último bloco e o senhor Evandro vai falar um pouquinho do que ele pensa então para os próximos 15, para os próximos 35, que ele quer de 20 em 20, né? Então, sai daí não, gente, é já já.
Bom, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros de Paracatu, o cara me pergunta lá: ô, Você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Pois é, gente. Que maravilha desse dia nublado que você está acompanhando a gente pela internet.
E a chuva está chegando.
Está chegando, né, seu Evandro? Nós estamos aqui já contando os minutos para poder terminar o programa.
Tá vindo ali, ó.
Tá bem pertinho mesmo. Já a gente encerra aqui com a chuva já correndo com a gente. Seu Evandro, o senhor falou para mim então que isso aqui é o paraíso, que o senhor conversou com Deus 5 anos atrás, pediu para ele 20 anos, né? O senhor tem 73, então pelas contas do senhor vai mais 15 anos e que o senhor pretende depois renegociar com Deus, né?
Isso aí.
O futuro do senhor, o senhor imagina justamente vivendo até os últimos dias aqui na fazenda?
Sim,
cuidando
dessa atividade? Com certeza. Eu quero mudar, passar a ficar mais tempo na fazenda.
Aham.
Nós vamos ter uma atividade nova na fazenda, que é o barracão.
Uhum.
E eu quero acompanhar de perto, que o barracão não é fez, colocou as vacas lá dentro e a coisa roda. Não. O barracão é uma ferramenta para você, daquele tripé, alimentação de qualidade, na hora certa, na quantidade certa e conforto. O barracão vem no conforto.
Uhum.
Mas o barracão você tem que gerenciá-lo, tem que manuseá-lo, tem que operá-lo da forma correta.
Sim.
Senão transforma numa bomba. Então é o seguinte, eu quero acompanhar de perto, eu vou estar aqui, tá certo? Eu quero ficar mais tempo aqui. O meu barracão que eu fiz para 180 vacas. E já está tudo preparado, que eu tenho convicção e vou trabalhar para isso, que vai dar certo. Daqui um ano e meio eu vou dobrar meu barracão, vou fazer para mais 180 vacas. Está tudo preparado para duplicar. Já fiz pensando que vai dar certo e eu vou dobrar meu barracão.
Amém.
Eu quero chegar, eu fiz para 180 vacas, 150 vacas em lactação e 30 no pré-parto. Essas vacas que estão aqui, daqui uns dias estão paridas. E eu tenho que tirá-la desse barro aqui e colocá-la dentro do barracão. Conforto antes de parir. Então, eu quero chegar com 150 vacas, não pode demorar muito tempo, a 30 litros de média dia, 4.500 litros. A hora que eu dobrar o barracão, eu quero chegar a 9.000 litros de leite dia.
Entendi. Bênção pura. Bom, a chuva já está dizendo que está na nossa hora. Seu Evandro, dá um recado então para os nossos ouvintes internautas aí, dá aquela mensagem, o senhor tem idade para ser pai meu, né? Eu tenho idade para ser filho do senhor, então dá essa mensagem de pai para filho, de avô para netos que estão aí na atividade rural.
Moçada, a vida é simples, quanto mais simples a gente viver, melhor a gente vive. Trata bem as pessoas, seja educado. Pense antes de fazer. Não haja no impulso. Hora que estiver com raiva, respira fundo, certo? E a vida é boa. Vão trabalhar, que o Brasil está precisando de quem trabalhe. E felizmente para nós brasileiros, com essa pandemia, o agro não parou.
É.
Muita gente não gosta, mas nós seguramos a onda.
Com certeza. Graças a Deus.
E o seguinte, a vida é boa e vamos viver.
Vamos.
E eu quero viver.
E
quero trabalhar. E a chuva está chegando.
Graças
a benção de Deus.
Graças a Deus. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês aqui conosco neste domingo. Paracatu Rural trazendo então mais uma história de sucesso do seu Evandro Cacheta. Seu Evandro, muito obrigado por nos receber aqui na propriedade, senhor.
Eu que agradeço.
No paraíso.
É o paraíso nosso. estamos de porta aberta. O dia que quiser voltar, de porta aberta, vai ser sempre um prazer recebê-los aqui.
Obrigado. E ó, fica esperando, hein? Próximo domingo tem mais. Tchau, tchau. Vai com Deus.
Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.